Cinco segundos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do...
Olá, meus amigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel Rodrigues e está começando o programa Ninguém Me Perguntou, aqui pelas gloriosas ondas da Rádio Campo Bom FM 87.5 e pelo site Rádio Campo Bom .com.br. Você nos encontra também em arroba Rádio Campo Bom e em arroba NMP no ar. E a partir de hoje eu te convido para toda segunda-feira às 20 horas, famoso 8 horas da noite, para sintonizar aqui nas ondas da Rádio Campo Bom e ouvir sempre um convidado diferente numa entrevista, numa conversa, num papo descontraído, que eu garanto que tu vai gostar. Então não perde, toda segunda-feira na Rádio Campo Bom 87.5 ou pelo site radiocampobom.com.br.
Antes de tu começar a ouvir minha conversa com o alemão, eu só preciso fazer um comentário. Você vai ouvir aí no, na gravação que ela estoura algumas vezes. Isso ali é questão do microfone. Como a gente gravou pelo telefone, é assim mesmo. Então não estranha, tá, pessoal? Não estranha, que tá tudo certo. Vai acontecer às vezes, mas dá pra ouvir essa rica pessoa, esse baita cara, que é o alemão Goetz, que é o Marco Aurélio. Eu espero que tu goste, espero realmente que não te atrapalhe esse barulhinho estranho que vai dar, mas é totalmente normal, tá?
Você está ouvindo ou Ninguém Me Perguntou?
E hoje eu tô com um cara muito legal aqui, um mestre aqui da comédia. Acho que ele até vai ficar meio balançado com isso aí, porque ele é um cara bem modesto e tudo. Eu hoje me abri uma exceção aqui e até abri uma cerveja, que eu queria que fosse um chopp em homenagem a ele. A relação vocês já vão entender. E um cara que vocês escutam todo sábado, das 8 ao meio-dia, aqui na nossa Rádio Campo Bom, que é o alemão Goetz. Como é que tu tá, alemão, meu querido?
Boa noite, meu querido. Tudo bem? Eu tô legal, rapaz. Tô facinho, ainda mais que amanhã é feriado, né? Deus o livre, amanhã é dia do gaúcho. Deus o livre.
Coisa boa, né? O alemão, deixa eu te perguntar uma coisa. Já te saudei, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Da onde é que tu tá falando agora?
Tá, agora eu tô falando da minha casa aqui no Moroida. Eu botei os pombril, né? Botei o pombril em cima da antena da internet. Pedi pro João Mila me ajudar, pegamos a escada ali, subimos em cima e botamos o pombril em cima. Daí disse que tá pegando, que é uma maravilha. Acorda,
tá,
pô.
Olha, tá assim, ó. Esse negócio de internet sempre me surpreende, alemão, porque a tua internet tá melhor do que a de muita gente que a gente já gravou por aqui, olha. Tô impressionado.
Não, é que é bem no topo, né? Bem no alto, daí não tem como cair. Não, Deus, livre, botei aquele ferro da antena de espinho de peixe e botei como é que chama? Os modem.
modem.
Isto ali, é difícil de falar essas palavras ali. Aí botamos lá em cima e o João Mila me deu dois pedacinhos de pombril que eu não tinha em casa, né? Daí botamos em cima nas pontas das antenas. Meu Deus, pensa que ficou legal.
Ah, tá. O alemão, só explicar pra quem tá ouvindo que a galera ali pelo www.radiocampobom.com.br nos ouve no mundo inteiro, cara. A gente tem essa possibilidade. E depois ali também, esse programa vai pro Spotify, pros agregadores, e a galera vai te ouvir no mundo inteiro. Então o alemão fala ali no Morroida, ele tá falando da cidade de Morro Reuter, que é aqui na Serra Gaúcha. Eu acho legal dessas cidades do interior, alemão, que elas têm sempre uma localidade, né? Que a gente fala, tem uma localidade específica que tu mora. Eu não tenho nome a localidade.
Não, é dentro do Moroida. No, é do interior, do interior. Tu entra dentro da cidade do Moroida, tu anda uns 200 metros, tu já tá dentro da zona rural, né? Esses tipos me perguntaram assim, pá, alemão, mas tu é um alemão puro, né? Eu disse, puro é tu que não sabe onde é que é o Moroida. Mas ele quis dizer que eu era um alemão puro de pureza, né? Mas até eu entender isso, achei que ele tava me xingando.
Ô, Alemão, e eu já vi várias vezes tu falar lá na rádio do João Mila. Quem é que é ele? Tu pode contar um pouquinho dele pra gente? Quem é que ele é? Um amigo?
Sim.
Teu, é um parente?
Esse cara, ele era pra estar junto agora, fazendo entrevistamento, né? Só que, infelizmente, tem um problema com a vizinha dele. Depois eu vou contar, antes de ir embora ali, eu vou te contar. Isso é rapidinho. Que eu gosto, não é que eu conto fofoca, não é fofoca. Uh-huh. Eu conto as coisas pro povo saber, às vezes o pessoal não sabe, né? Então ele era pra estar junto. Ele é um grande amigo meu, de anos e anos e anos, porque na realidade eu me moro já em Novo Hamburgo, né? Eu já me moro em Novo Hamburgo. Mas de vez em quando eu vou lá no sítiozinho, que tem o vovô, o nene, e aí o João Mila é vizinho, ele cuida, ajuda a cuidar o sítio, né? Uhum. Então ele é um grande amigo meu, ele e a Frida, a esposa dele. Tá aí, agora deixa eu te contar o porquê que ele não veio. Disse que foi fazer a vizinha dele, a sogra do vizinho. Olha bem, quando não é ele que irateia, é os vizinhos. Aí a sogra do vizinho tava com deprimento, sabe quando que tá ruim assim, tá pra baixo?
Sim,
é,
com tristeza.
Deprimento, né?
Depressão, tá com isso, depressão.
Isso ali. É, me ajuda às vezes, tu tem que me ajudar.
Tá,
é que
vou tentar.
As palavras dos brasileiros é diferente dos alemão, né? Aí tava ele lá e a mulher me ganhar aquelas alescas, aquela polotinha que fala contigo, sabe?
Alexa.
Isto, tu fala ali, ela te responde. E a mulher ficou sozinha em casa, tava com depressão, e aí perguntou pra Alesca: como é que faz pra se matar com tiro? Olha bem as perguntas. Daí a Alesca, não acredita que ele respondeu? Disse: ó, tu bota dois dedos abaixo da teta e dá um tiro. Teve que levar a mulher no hospital com um tiro no joelho, tu acredita? Meu Deus do céu, olha, é brabo, né? Tá louco? É, não é fácil, cara, essa vida.
Mas ela sobreviveu, é o que importa.
Sim, tá ali, não, tá ali no hospital ali sendo atendida, graças a Deus, mas ele teve que descer junto, né?
Aham. E no que tu trabalha, Alemão? O que tem de trabalho? Tu é um trabalhador rural?
Não, não. O alemão Goetz, ele já trabalha em Novo Hamburgo, numa firma de afiamento de navalha, né? Ele trabalha ali junto com na afiação de navalha, afiação de cera para linha móveis, para fazer móveis, né? Então ele já trabalha ali. Já faz um tempo já. Mas já trabalhou de tudo um pouco. Trabalhou um pouco na roça, um pouco na cidade, um pouco no campo, de tudo um pouco. Eu faço de tudo um pouco. Não gosto. Na realidade, se tu me perguntasse do que eu gosto, de tomar cerveja e comer uma carne. Mas pra isso tem que trabalhar, né? Então tem que fazer.
Cara, e além de churrasco e cerveja, o que mais tu gosta de fazer, cara?
Cara, eu gosto de ficar quieto, sem ninguém incomodando a gente.
Cara, é difícil, né, cara?
Sim, é difícil. Mas como eu já tô morando na cidade muito tempo, né? Isso eu conto na rádio, quem quiser escutar a rádio, campopom.com.br, todo sábado de manhã, das 8 ao meio-dia. Isso ali eu conto. Eu já moro em Novo Hamburgo, então já tô adaptado na cidade grande, né? Então,
sim.
Saio nas lojas, às vezes eu levo a minha esposa pra ver os outros tomar sorvete, né? Ela se comporta, ela consegue ver os outros tomar sorvete. E daí isso a gente vai fazendo, né? E pagar boleto, né? Isso aí eu acho que todo brasileiro faz, né? Mas gostar eu não gosto.
Essa é a nossa vida, né?
Pagar boleto mesmo. É verdade.
Cara, agora que tu falou, alemão, que tu trabalha na cidade e tudo mais, o que que tu prefere? Tu prefere a roça lá onde no Morroida ou tu prefere a cidade, Novo Hamburgo? O que te atrai mais?
Tu sabe que lá em cima a gente tem um sítiozinho, a gente não tem muito plantamento, né? É só uma coisinha pouca, né? Então é bom pra passar. Sabe quando tu sai do movimento da cidade e vai pro campo descansar, botar as perninhas pra cima? Lá é bom por causa disso, né? A cidade é boa porque tem tudo perto, mercado, farmácia, tudo do lado, no interior tu já não tem isso ali. E tu tem tranquilidade lá em cima. Então, na realidade, os dois são bons, né?
Sim.
Os dois são bons.
O campo é bom porque tu pode ser tu mesmo, assim, né? Pode ser mais natural e tudo mais, né?
Sim. Com certeza, né?
Então tá, alemão. Ó, eu vou agradecer a tua participação aqui com esse gancho aí do ser mais natural. Olha, não sei se tu pegou o gancho que eu fiz aqui agora.
Sim.
Com essa... com esse gancho do, do que no campo tu pode ser mais natural. Eu vou agradecer a tua participação, Alemão.
Obrigado.
Antes de eu chamar o nosso próximo amigo aqui, eu quero te pedir aqui, ó, como eu vou pedir depois pro nosso próximo convidado aqui, eu quero pedir para que tu te despeça da galera que tá ouvindo, tanto a galera da Rádio Campo Bom, quanto a galera que tá ouvindo depois, que tu te despeça da galera e convide todo mundo para te ouvir no programa de sábado.
Gente, eu queria agradecer esse podcast ali, esse podcast, eu não sei falar esse nome ali. Daí eu queria agradecer, ninguém me perguntou, esse Gabriel, gente fina, da melhor qualidade. Agradecer o convite e dizer só uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Se for dirigir, não bebe. Agora, se tu for beber, me convida que eu tô numa sede. Olha, e radiocampobom.com.br. Todo sábado, das 8 ao meio-dia. Ah, se liga lá, gurizada.
A maravilha desse programa é que eu consigo conhecer essas pessoas maravilhosas e poder ter a oportunidade de ouvir todas as versões de uma mesma pessoa. Esse vocês ouviram agora foi o Alemão Goetz, que é o gatilho mais rápido da Rádio Campo Bom, que, na verdade, ele é interpretado, eu posso dizer, por esse cara querido aqui que a gente descobriu tanta coisa em comum, sem contar que eu sou um cara alto e ele é mais alto que eu, isso aí é a única coisa que me incomoda nele, que é o Marco Aurélio Goetz. Como é que tu tá, Marco? Tudo bem?
Opa, e aí, meu amigo Gabriel, como é que estamos?
Cara, tô muito feliz, uma alegria em poder falar com o Alemão Goetz e agora conversar contigo para saber um pouquinho mais de ti e saber dessa história, dessa vida aí de humor e tudo mais.
Tu falou com o Alemão?
Falei com o Alemão agora.
É um jaguar, não me avisou nada que ia falar?
Não, inclusive ele ia tomar um traguinho depois e não te
convidou. Ah, normal, né? Normal. Mas isso é uma coisa que a gente tem em comum, eu e ele, nós temos em comum.
Também gosta.
Pergunta pra mim se eu gosto de mulher.
Gosta de mulher, Marco?
Gosto. Agora pergunta se eu gosto de cerveja.
Gosta de cerveja, Marco?
Vixe, Mari!
Cara... Deixa eu começar com um elogio, Marco, que eu fico impressionado que tu sabe que uma coisa que eu admiro, eu particularmente, tá? Eu admiro muito na comédia, no humor, em quem se dispõe a fazer um personagem de humor, é a questão do gatilho, né? Do cara ter um gatilho rápido pras coisas, né?
Sim.
E tu, Marco, com o teu personagem... E eu tô falando isso não agora pela nossa conversa, pelas vezes que eu já te ouvi lá na rádio, principalmente, e principalmente quando eu te vi, que eu tava junto contigo no estúdio lá. Tu tem um gatilho muito rápido, cara. Tu sempre foi assim, rápido no gatilho, assim, pra brincadeiras e tudo mais?
Cara, o que eu vou te dizer? Isso é uma coisa que surgiu naturalmente. Isso que tu tá me dizendo agora, pra mim, cara, sou até um pouco de novidade. Uhum. Porque eu faço tão normal isso, eu faço tão natural... que eu não vejo que isso seja uma coisa diferente de qualquer outra pessoa. Claro que, por eu ser uma pessoa extrovertida, fui criado assim, né? A minha família toda é muito extrovertida. Se tu conversares com meu pai... Cara, meu pai tem 80 anos, cara. Meu pai é muito, muito falante, muito conversador. Ele é muito, sabe, muito papo. Minha falecida mãe era cigana, cara. Minha mãe não tinha... Tu não conseguia sair do lado dela sem comprar pelo menos um pano com ela, um pano de prato, entendeu? Minha irmã foi despachante muitos anos, meu irmão motoboy muitos anos, então acho que isso vem de família, né? Essa rapidez pra resolver problema, pra conseguir, tu me pergunta, eu já te respondo, essas coisas assim. E quero dizer pra ti que eu não me considero um humorista, né? Não me considero um humorista. O que que eu sou? Eu sou contador. Eu não, né? O Alemão, no caso, né? O meu companheiro lá. Ele é contador de causos venéricos que aconteceram. Né?
Sim.
Verídicos, né? Causos verídicos que aconteceram lá, geralmente com aquele boca aberta do amigo dele, que é o João Miller. Que ele chama de João Mila. Mas João o nome Mila. É João Miller. João Miller. É Morro Reuter. Mas esse alemão, olha, eu não falo mais nada, já falei pra eles, cara, tu tem que ajeitar, falar direitinho, o pessoal vai te achar boca aberta na rua. Ele me mandou pra aquele lugar e disse, ah, deixa que eu trabalho assim e é assim. Eu disse, então tá bom.
Cara, me conta um pouquinho da tua história, Marco. E ali no, na tua história eu quero saber como é que nasceu esse personagem do Alemão Goetz. E abre teu coração pra mim.
Cara, o que acontece? Eu fui nascido e criado em Novo Hamburgo, bairro Guarani. 27 de fevereiro de 76, morei toda a 30 anos no Guarani, vi aquele, como diz os antigos, aquilo ali tudo era mato, região ali do Morro dos Papagaio, né? Eu me considero um periquito, porque eu morava bem no pé do Morro dos Papagaio. Cresci ali, família de quatro irmãos, na realidade são cinco, mas uma
todos
gente...
Todos bem altos.
Eram cinco, só que meu primeiro irmão, ele faleceu com 2 meses de vida, então a gente não conheceu ele, entendeu? E minha mãe sempre trabalhando, eu lembro da minha mãe sempre em casa. Minha mãe trabalhou antes em firmas e empresas, e meu pai metalúrgico. Os dois de origem alemã, os dois de alemão puro de nome, sobrenome, vô, bisavô, tataravô, tudo alemão. Não tem um Silva no meio, não tem um Bernardes, não tem um Souza, nada. É tudo Goetz, é Becker, é Freilich, é Bittenbender, é tudo misturado. Então, essa questão do alemão, de falar, de vamos dizer assim, não arremedar, mas tentar puxar o alemão pro brasileiro, minha mãe sempre dizia, a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? E aí tem esses R's, esses S's diferenciados, né? E eu fui pegando isso, fui vendo isso acontecer dentro de casa. Meu pai e minha mãe falavam em alemão quando queriam xingar nós, quando queriam falar mal de nós, falavam em alemão porque a gente não entendia, que é o tal do Hunsrück, que é o dialeto falado de dois irmãos e Voti, aquela zona ali pra cima. E a gente começou, eu lembro, cara, isso desde quando eu me conheço por gente. Todo o domingo, fazia sol, fazia chuva, caía temporal, nós íamos a Dois Irmãos, ao lado onde é a prefeitura nova hoje, temos uns parentes lá, comer um churrasquinho todo domingo. E eles eram...
Que luxo!
Isso era bacana, cara, eu posso dizer assim, ó, eu nunca tive luxo na minha vida, nunca fui rico, mas assim, ó, esse tipo de coisa a gente não deixava passar. Não tinha como. Eram primos irmãos. O pai era primo irmão dele e a mãe era prima irmã dela, né? Então, assim, eles eram muito chegados. Então eu ia pra lá. Só que eles lá em Dois Irmãos, eles falam muito mais puxado. Quando eles querem falar o português, eles falam muito mais puxado. E eu comecei a analisar aquilo. Eu digo, bah, que bacana. E comecei em Novo Hamburgo com os amigos, em rodas de amigos, falar daquele jeito. E o pessoal começou a achar legal. E o pessoal começou a dar risada. E o pessoal começou a, não, conta piada tal. Daí eu contava piada, né? Conta piada tal no dialeto, no falando esse em alemão, assim, falando enrolado. Então, assim, eu comecei a contar qualquer tipo de piada. Ah, a piada do gaúcho. Não, a piada do alemão. A piada do cara lá, dos Mohamed lá, conta em alemão, entendeu? Tudo isso eu comecei a usar, eu disse, opa, isso aí tá dando certo, o pessoal tá gostando, o pessoal tá achando legal. Eu disse, pá, então eu vou começar... Só que eu nunca corri atrás, Gabriel, nunca quis... Porque, cara, assim, ó, meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar nada em casa, tá? Nunca faltou nada em casa. Mas assim, a gente sempre quer procurar mais, né? Sempre quer um luxinho aqui, um luxinho ali. Então comecei a trabalhar cedo, com 13 anos de idade, estava trabalhando. Normalmente trabalhava com a minha irmã, que ela tinha despachante na época. Eu trabalhei muitos anos com ela. Trabalhei em firma de calçado, mas na parte do escritório. Trabalhei em mercadinho. Trabalhei ajudando a minha mãe em casa também. Trabalhei numa firma de injetados, de peças técnicas, que são cabo de alicate. Porque hoje tu fala injetado, todo mundo leva pro calçado. Eu fazia a peças técnicas. Então sempre corri atrás, sabe? Sempre queria uma coisinha a mais. Então, cara, e não dava tempo pra investir, vamos dizer assim. E na minha época também não tinha o que tem hoje, né? De tecnologia, né, Gabriel? Se tu for ver... No meu
redes
tempo.
Sociais, tudo mais.
Eu sou do tempo, se tu ter uma ideia, a nossa rede social era 138. Não sei se tu lembra desse
tempo. Lembro, cara.
Tu ligava pra um 38 e aí caía no monte de gente falando.
Uma sala de bate-papo, né? Uma sala de bate-papo.
É o antigo MSN. Antes do MSN.
Uhum.
Entendeu? Cara, hoje a tecnologia tá muito avançada. Então, assim, hoje tudo que tu fizer, se eu parar hoje na sinaleira com duas latinhas de cerveja na mão e tocar uma pra cima, outra pra baixo e tomar uma e ô lelê, ô lalá, amanhã eu tô na internet e tô talvez ganhando dinheiro, entendeu?
Aham.
Só que assim, ó, tem que ter tempo pra isso. E eu já tô numa idadezinha um pouco mais avançada, não sou mais gurizinho, né? Eu sou um pouquinho mais, tenho a data de nascimento antiga, né? O DNA meio antigo. Então eu procuro sempre me estabilizar, né? Sempre estar estabilizado. A questão da rádio aconteceu em 2011, eu acho, 10, 11. Numa rádio aqui em Canudos, onde eu fui chamado por uma amiga minha a fazer um programa de rádio toda sexta-feira, uma hora de programa. Onde eu faria o Alemão Goetz. Porque o alemão Goetz, o Goetz é meu sobrenome. E o alemão, por eu ser alemão, então ficou fácil o nome. E se tu for pesquisar, eu acho que quase não tem isso em rede social. Tem a minha, acho que tem o meu. O Instagram desse alemão boca aberta lá do Reuters, lá deve ter. Deve ter o Instagram dele. Então,
e eu sou testemunha que tu parece que não administra o Instagram dele.
Não é meu. Esses dias os caras me xingaram até. Ah, mas tu não postou a foto tal que eu botei. Eu disse, cara, não é eu que administro esse Instagram. Daí ele assim, bah, mas tu tá chique, hein? Eu digo, não é chique, velho. O cara que administra, tu não vai acreditar, o cara que administra, ele perdeu a senha. E ele não sabe agora passar pra mim.
Porque ele tem a tua foto, tem teu nome.
Tem.
Mas tu não, agora então não. Podemos excluir aquele lá.
Não, deixa lá, deixa tudo lá, deixa ele ser famoso, eu ficar quietinho aqui por trás das câmeras, que tá tudo certo, né? E aí fizemos um programa onde nós tínhamos uma pessoa que cuidava na mesa de áudio, porque eu não sabia mexer, né? Não sei mexer nesses, nesses trem de rádio, coisa aí. Aí, e nós fazíamos programas, o programa uma hora. Eu e essa outra, essa minha amiga. Aí,
fazíamos... Que rádio era, Marco?
Era antiga, não sei se ainda existe a Rádio Ideal.
Uh-huh.
Era ali na... Como é que é o nome da rua? Silvio Gilberto Christman, se não me engano, em Canudos.
Pode ser.
Rádio Ideal. E essa pessoa que fazia comigo era a Patrícia Beck.
Uhum.
O pessoal conhece ela aí. E a gente começou a fazer esse programa de... Era Papo de Mulher, se eu não me engano, o nome. Por que Papo de Mulher? Porque o programa era dela. Eu era a estrela móvel, vamos dizer assim, o convidado com ela. E aí as pessoas ligavam pra ela, pediam dicas de beleza, dicas de como cozinhar, essas coisas da mulher hoje, perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo. E o alemão, às vezes, tinha umas perguntas pro alemão, sabe? E o alemão ia lá e se metia nos papos de mulher.
Dava o ar dele.
É, ele não tinha o fardamento, não tinha o boné, não tinha nada. Era o Marco Goetz falando do alemão Goetz, entendeu?
Uhum.
Então, ali eu comecei, gostei, achei legal, bacana. Só que durou pouco, a gente parou e coisa e tal. E aí, aquilo foi esquecido, o Alemão Goetz foi esquecido, paramos, ninguém mais pediu mais nada. Entrei na política, trabalhei um tempo na política, trabalhei 3 anos na prefeitura de Novo Hamburgo.
Bah, mas fui... entrou na política, como assim? Foi vereador, não?
Não, trabalhei na prefeitura. Eu ajudei a fazer campanha com a vereadora da Patrícia Beck, onde ela ganhou em 2012, ela ganhou. 2013 a gente assumiu, ela assumiu a Câmara de Vereadores e eu trabalhei na Secretaria de Obras em Novo Hamburgo. Primeiros meses trabalhando, deu uma enchente fortíssima em Novo Hamburgo. Eu disse, não, eu não vou me mixar, né, cara? Eu não tô aqui pra ganhar o salário, eu tô aqui pra trabalhar. Me perdoa quem acha que é demagogia, que é... Não, mas eu, cara, quando eu pego uma coisa pra fazer, se tu me der um malote pra levar daqui na China e eu disser que eu vou levar, entendeu? Eu sou assim, cara. E se eu não conseguir, eu vou te dizer, ó, não vou conseguir. Entendeu? Aí peguei, trabalhei ali na prefeitura de 2013 a 2016, se eu não me engano. Secretaria de Obras, eu era motorista. Era motorista do pessoal das vistoria de obra. Eu levava o pessoal nas vistoria, levava memorando a Porto Alegre. Quando eu estava sem, tipo, levei o fiscal na obra, voltei, achava alguma coisa para fazer, pegava o carro da prefeitura, ia num posto de gasolina que era amigo meu, o cara lavava o carro de graça para mim, só porque era eu que estava dirigindo. Então assim, ó, são, por quê? Porque, cara, eu me considero um queridão, sabe? Um cara legal, um cara do bem. Então eu sempre levo aquela máxima, faço o bem sem olhar a quem, e tudo que tu vai fazer, não precisa esperar algo em troca, claro que não. Mas, cara, vem, se tu fizer o bem, se tu plantar o bem, não tem como não voltar o bem pro teu lado, entendeu? Então, trabalhei ali, fiz o que eu tinha que fazer. Eu levei algumas críticas aqui, outras ali, por ter, porque ela andou brigando com o prefeito na época, perdeu os cargos de confiança dela na prefeitura, e eu acabei ficando, justamente porque eu era querido, eu era um cara que fazia o meu trabalho, entendeu? Coisas que hoje em dia, cara, na política tá complicado, sabe? Nem quero entrar nesse viés aí, porque é complicado, cara.
Mas já entrou.
É, já entrei. Eu gosto, cara, eu gosto. Vou dizer assim pra ti, eu gosto. Mas daquela política limpa, sabe? Aquela política bacana, aquela política boa, sabe? Onde tu discute com o cara, tu conversa com o cara e tu não tira a razão dele, mas tu tenta provar que ele, que aquilo ali que ele tá falando talvez não seja certo. E às vezes, ao contrário, como já aconteceu várias vezes comigo, de achar, não, o meu certo é o certo, chegar na... Ah, não, pá, realmente não é, cara. Pá, valeu pela explicação aí. Isso é na vida, né, Gabriel? Tu tem que levar pra tua vida.
Sim.
Porque tu não é dono da razão, ninguém é dono da razão, sabe? Tu tá no mundo aí pra aprender, e quanto mais tu aprender, isso é isso que eu tô fazendo hoje, é a primeira vez que eu faço na vida, de dar uma entrevista, entendeu? Coisas que eu tô aprendendo, né? Então isso daqui um pouco, agora já tô olhando aqui meu celular, Fátima Bernardes pedindo pra ir num encontro lá e coisa e tal, vamos ver, vai fechar.
Mas eu tenho uma notícia pra te dar, Marco. A Fátima não tá mais no encontro faz
tempo. Então é fake news aqui. É fake news.
Agora
é Patrícia Poeta.
Eu ia dizer que era Patrícia Poeta, mas não sei se ela tá também.
É,
né,
parece que é. Não, mas é brincadeiras à parte, Gabriel. É que eu te falei, cara, eu não sou piadista, então eu me perco às vezes até nas piadas que eu quero fazer, porque o cara que faz o povo rir é o Alemão Goetz, né, cara? Esse aí é esse é bala. Esse
mas é uma, o cara... em quem tu te inspira? Porque o cara quando faz um personagem engraçado, assim, o cara tem que ter uma referência, né? Quem é que tu olha assim e tu pensa, pai, eu vou fazer nesse caminho, eu vou por esse caminho aqui.
Tá, assim, Gabriel, na realidade, o meu personagem, o Alemão Goetz, eu não me inspirei em ninguém. Eu me inspirei nessas pessoas que são meus parentes, minha própria mãe, meu pai, que falam enrolado. Esse fala enrolado. Agora, claro que tu olha um vídeo aqui, um vídeo ali. Eu gosto muito dessa geração aí que tá aí nas mídias, né? Cris Pereira aqui de Novo Hamburgo, Matheus Ceará. Eu gosto também do, acho que é Elvino Altsmaier, que é um alemão também.
Ele já ouviu falar.
Ele usa um óculos com uma bandagem do lado aqui do óculos. E coisa e tal, e ele fala bem enrolado, sabe? Por quê? Porque tu tem que ser natural, tu tem que ter o personagem, mas eu acho que tem que ser natural. Nem os caras às vezes conversam comigo e dizem assim, meu Deus, como é que tu consegue mudar o jeito de falar? E coisa... Cara, pra mim é natural, sabe? Pra mim é normal fazer isso. Agora, tem gente que é forçado, tem uns que eu vejo aí que é forçado, sabe? Mas estão na mídia, estão ganhando os trocos deles, estão fazendo o serviço que tem que ser feito, que eu acho que o comediante está aí para fazer rir, entendeu? Sim. Eu gosto muito, cara, que eu gosto e uma fala que o Vitor Sarro, não sei se você já ouviu falar desse cara.
Já.
E esse cara aí, ele teve no podcast o Ticaracati Cast, do Bola e do... Ah, esses aí também, no tempo do Pânico, eu gostava muito deles no tempo do Pânico. Por que isso, Gabriel? Porque a vida da gente é tão corrida, cara. Eu trabalho de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6h15 da tarde. Eu chego em casa, ajeitar a casa, desce pro cachorro pra dar uma passeada no pátio, volta pra casa, quando olha no relógio, 9h30. Opa, tem que tomar banho, tem que dormir. Sim. Não faz nada. Então, assim, ó, um pouco de divertimento é show. Rede social hoje, cara, é boa, show de bola. Só que, cara, tá muito exaustivo essa questão de política, de futebol, de tudo, cara. Tá muito, sim, sabe? Eles não têm um parâmetro. Um xingando o outro, outro xingando um. E o outro fez isso, o outro fez aquilo, bah. Daí eu pego e vou olhar um vídeo engraçado pra dar risada, que é bem melhor. E, então, assim, a inspiração é nesses vídeos, assim, agora, daqui pra frente, entendeu? Por quê? Porque essa questão da rádio, do Alemão Goetz, do personagem, vamos dizer assim, radiofônico, não sei nem se a palavra é essa, radiofônico, mas o personagem... Surgiu agora bala com bonezinho, com camisetinha, com vídeo, com coisa, na Rádio Horizonte FM aqui em Novo Hamburgo. Isso ano passado, meio do ano passado, se eu não me engano, juntamente com meu amigo Cleison, que hoje é o radialista da Rádio Campo Bom, né? Que numa conversa junto com a Patrícia Beck, antes de tudo isso acontecer, me convidou para fazer programa de TV. Olha bem como é que é.
Boa.
Porque a gente é amigo, eu e a Patrícia, a gente somos amigos e compadres. Eu sou dindo da filha dela. E ela tinha a intenção de fazer programas de televisão aqui na Vale, na Vale TV, NHTV, TVNH, coisa assim. E perguntou, pá, Alemão, tu seria legal pra nós te colocar na parte cômica do programa e coisa e tal, tu aceita? Eu digo, cara, vamos! Aqui em Novo Hamburgo, do lado de casa. Ela assim, bah, mas tu vê, não vai ter cachê, essas coisas. Tem que falar tudo, né, Gabriel? Tem que. Tá certo. Ela pensou, não vai ter dinheiro, coisa e tal, mais pra frente, com patrocinador daí, tudo muda, né? Aí fomos. Novo Hamburgo, tranquilo, né? Beleza. Pego. Quando é sábado, ia ser a gravação, ela queria que fosse dia de semana. Eu disse, não, dia de semana não tem como. Era puxado. 4 da tarde, daí não. Não tem como fazer isso aí. Aí, eu disse pra ela assim, não, mas vamos... Não, então vamos fazer sábado de manhã. Eu disse, show de bola. Antes do Cleison me convidar pra trabalhar com ele na rádio. Aí eu disse, não, vamos fazer. Daí virou, mexeu, parece que não se acertaram em datas, horários e coisa e tal. Tá. E ela mora hoje e trabalha em... A Patrícia Beck entra, manda aí. Surgiu uma televisão de lá. Aí a gente, ela me ligou e disse, ah, ô Marco, vamos... Ah, um detalhe, ela me chama de Seco. Essa, agora eu vou ter que fazer um parênteses bem grande, tá? O Seco, o apelido Seco, vem da estatura do rapaz aqui, né? Hoje tu me vê um pouquinho mais gordinho, 88 quilos, 90 quilos, mas eu tinha toda essa altura com 60 quilos.
Que altura que tu tem, Marco?
1,92m, eu acho. 1,91m, 1,92m. Entendeu? Eu tinha 60 quilos. Né? Então eu era um
pau de vira-tripa.
Pau de vira-tripa, que nem dos outros. E eu sou do tempo que apelido tu podia dar e não tinha problema com bullying, com essas coisas. No meu tempo, bullying era quando fazer café. Bom, bom. Depois voltamos nesse assunto, que esse assunto é bom. Agora tu me deu um gatilho e me lembrei desse assunto. Aí fomos lá. Ela disse assim, Seco, tu não consegue vir à praia pra nós fazer uns programas? No meio-dia a gente grava 4 programas. Daí eu disse assim, claro que eu consigo. O custo da gasolina, mais desgaste do carro, mais alimentação, vai ficar em tanto. Ah, mas daí não dá. Tá, peraí, tia. Tu quer de graça? Daí eu não posso, né, gente?
Daí fica pesado.
Não, daí fica ruim. Aí virou mexer, ela conseguiu uma pessoa pra nos levar lá. Daí a gente foi de carona lá e coisa e tal. Gravei acho que foi 3 programas com ela lá. Eu não me lembro agora o nome da TV. Nativos. TV Nativos. Tá? E esses programas estão no YouTube. É o Café com Conteúdo.
Pera aí, procurar, eu vou anotar isso aqui.
Procura no...
Eu quero ver.
Procura no YouTube, é Café com Conteúdo.
Com a Patrícia Beck.
Com Patrícia Beck, eu acho que tem o meu alemão Goetz junto.
Ela ainda tem esse programa?
Tem, ela faz direto esse programa lá na praia. E eu era para participar desse programa, só que fica inviável, né? Fica inviável por causa do deslocamento. E aí virou, mexeu, caiu por terra. A minha participação, né? O programa dela tá indo bem, tá legal, tá bacana, a gente acompanha pela internet. E aí o Cleison, como trabalhava já na rádio, se eu não me engano, na Rádio Horizonte, me chamou e disse, tu não quer fazer aqui, papapá. Cara, do lado de casa. A Rádio Horizonte era do lado de casa. Eu moro aqui na Sapiranga, perto do CTG Terra Nativa, e a Rádio Horizonte é ali em cima da Outro Filho. E aí fui fazer o programa, cara, e ficou legal demais, cara. Gravamos uns vídeos, gravamos uns stories pro Instagram. Foi criado o Instagram, onde ele perdeu a senha, então não é eu que comando o Instagram. É complicado, cara. Mas é bacana. E aí surgiu essa nova rádio, que é a Rádio Campo Bom, negócio deles lá, e ele perguntou, Alemão, tu acompanha, o Alemão acompanha? Eu digo, não, vamos junto, cara, é nóis, vamos legal. O Cleison é um cara bacana, um cara visionário, ele é um cara visionário, sabe?
Sim.
Ele tem uma visão à frente do seu tempo, entendeu? Então, tamo junto lá e graças a Deus tá dando tudo certo. Ontem até a gente foi a Campo Bom, tinha um show do Guri de Uruguaiana, e eu gosto agora de ir nesses shows justamente para ver a questão de posicionamento em palco, porque queira ou não queira, Gabriel, daqui para frente a tendência é o Alemão Goetz começar a crescer, né, cara, se Deus
aparecer,
quiser.
Aparecer, né, vai aparecendo, vai evoluindo, né.
Sim.
Tu escreve alguma coisa? Tu registra? Tu cria, assim, tudo?
Nada, velho.
Tu
não
vai
sei.
Puxando, assim?
Cara, quando tu me falou essa semana, tu disse, Alemão, escreve alguma coisa aí pra tu contar no programa lá, pra nós poder falar. Cara, eu escrevi pouquíssimas coisas, sabe? Porque, cara, as minhas tiradas, os causos que o Alemão conta, sabe? É tudo no improviso. Papo, é que nem tu falou, é rápido, rápido no gatilho, sabe? Uhum. E o bom do rádio, eu gosto disso, o rádio ninguém tá te vendo, entendeu? Uhum. E pra que eu, na realidade, tu vai achar estranho, mas eu sou envergonhado, eu tenho um pouco de vergonha.
Não, sabe? Não acho estranho, acho pra mim muito natural também, sou assim.
Só que assim, ó, cara, tu me deu abertura, velho, aí tu te ferrou.
Tu cara, é espalhado, né, Alemão?
Ah, velho, daí, cara, se tu deixar, velho, daí nosso. E outra, eu tenho uma coisa comigo assim, ó. Eu disse pra minha esposa, Maristela, que eu disse assim, o dia que nós fizermos o nosso casamento, a nossa festa de casamento, acho que vamos ter que alugar a FENAC, velho. Uh-huh. Só pra botar os meus amigos. Uh-huh. Porque, tipo assim, ó, que nem agora tu, eu já te considero meu amigo. Eu já posso te convidar um dia pra vir aqui tomar um chimarrão aqui em casa.
Eu porque... vou, tu cuida que eu sou enfiado.
Claro, mas tem que ser, velho. Eu acho que tu tem que trocar novas experiências, assim, que com pessoas, ainda mais com pessoas inteligentes, cara. Que eu acho que tu é um cara, pra fazer isso que tu tá fazendo, tem que ser muito inteligente. Não sei nem mexer nesse troço aqui, cara. E realmente, imagina o Alemão. Não sei como é que o Alemão conseguiu ligar esse troço, hein. E Marco, assim, ó. Fala.
Pode falar.
Não, assim, ó. Que nem tu falou, tu escreve alguma coisa. Cara, nada. Eu escrevi aqui, ó. Pra tentar lembrar uns tópicos, uma coisa. No começo da rádio, eu escrevia. Ah, olhei ontem de noite o TikTok, vamos supor. Olhei o TikTok, ali tinha uma piada que. Ah, essa aqui aconteceu com o João Miller lá em cima. Então vou ter que contar essa aqui com o João Miller que ele fez isso aqui. Entendeu? E daí eu anotava pra não esquecer no programa. Chegava no programa, o que acontece? Programa ao vivo, entra outras coisas no meio, pá. E ficou legal o programa e eu não contei o caos. Show de bola, ficou pra próxima. Já tem conteúdo pra próxima, entendeu? Sempre tem conteúdo. E o programa lá, acho que é Show da Manhã, uma coisa assim, eu realmente não lembro o nome do... Mas é bom, é sábado de manhã, das 8 ao meio-dia. Tem o Cleison Rabaioli, o Alemão Goetz e a Lidiane Fagundes. Tem isso ainda. São três pessoas, cara, que aí a conversa flui de uma maneira, Gabriel.
É legal,
não,
né?
Tem noção. Tu, bom, tu já teve lá, tu sabe como é que é, né?
É, de vez em quando o Gabriel vai lá dar o ar da graça.
É, não, tem que aparecer mais vezes. Eu sei que tem novidades aí chegando aí na rádio, aí, cara. Isso eu sei que tem novidades. É, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Já deu certo, né? Isso já deu certo. E então, assim, às vezes o alemão fica quietinho na dele. Aí o Cleison larga uma, daí pá, pum. Aí às vezes os caras mandam mensagem pro meu celular. Ah, meu, daí é que nem eu te falei. Aí os caras já estão dando abertura pra mim, eu me espalho. Aí os caras mandam as coisas, eu digo, ah, é, fulano, então tá, tu tá escutando? Então eu vou te contar uma. Ah, o fulano, ciclano, beltrano. Nós temos uma turma de amigos, que a gente se reúne há mais de 35 anos.
Uau, que maravilha.
Cara, 35 anos, é uma turminha do tempo do Expresso Bonde. Expresso Bonde hoje era do lado da Câmara de Vereadores, hoje é o...
E tinha a frente do bonde ali, né?
É, exatamente. Dali surgiu essa amizade, depois Happy End, depois Coqueluche, e assim por diante.
Tu já andou por aí, Marco.
Saudosas danceterias de Novo Hamburgo. E a gente se reúne. E aí um deles mandou, manda o link da rádio que eu vou escutar hoje. Beleza, meu amigo, então é tu que vai tomar ré hoje, entendeu? E daí o cara, eu contei uma história e incluí o nome deles na história. Cara, depois me ligaram, meu Deus, cara, e tu me deu meu nome, meu apelido, agora os caras que ouviram a rádio vão me pegar no meu pé a semana toda. Eu digo, velho, agora foi, e fica
agora
gravado.
Já era.
E fica gravado, tem mais essa. Manda a gravação, se quiser me manda a gravação. Aí, o que acontece? Esse negócio da internet é bom por causa disso. Hoje tu manda uma tiradinha aqui, gravou, toca pra um grupo de WhatsApp que some no mundo, né, cara?
Sim.
Some no mundo.
Sim. Ô, Marco, deixa eu te fazer um corte aqui e te dizer uma coisa, ó, te convidar pra participar de um negócio aqui, ó. Depois a gente vai continuar, tem mais umas perguntas que eu quero te fazer. Antes, eu quero te convidar a responder aqui as 10 perguntas do quadro que eu tenho, que é o Gabriel me perguntou. Topa, Marco, vamos fazer aqui as 10 perguntas?
Vamos fazer.
Marco, essa é a primeira vez que essas 10 perguntas vão dentro do programa, tá? A galera então, que já ouviu...
Tô estreando?
Tá estreando. A galera que já ouviu os outros programas aqui na Rádio Campo Bom, elas até ouviram as 10 perguntas dentro do programa, mas eu que coloquei elas lá depois. Agora é a primeira vez que tu vai... Que alguém vai responder elas. Como a gente vai fazer quando for ao vivo lá e tudo, a pessoa vai responder as 10 perguntas antes da gente terminar a conversa. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, Marco. Se tu pudesse escolher alguém pra dar teu último sorriso, quem que tu escolheria?
Hoje, minha esposa, Maristela.
Cara, se tu pudesse escolher um superpoder, qual que tu escolheria?
Ah, força, certo?
Ser fortão.
Fortão.
Mas tu é, né, cara? Ou não?
Ah, devo ser. Uhum. Tá louco?
Cara, completa a frase pra mim. O dinheiro não compra...
Aipim.
O dinheiro não compra aipim, Marco?
Foi mal essa aí.
Então vamos ver o que tu vai dizer nessa agora. Completa essa aqui então. O dinheiro compra...
Arroz e feijão.
O dinheiro... Eu queria saber onde é que tu anda comprando aipim, que tá muito caro esse aipim aí.
Tá caro, né?
Se tu pudesse estar agora em qualquer outro lugar que não o lugar onde tu estás, onde é que tu estaria?
Copacabana.
Nossa, já conhece lá ou tu?
Não, é um sonho de conhecer.
Ah, é?
Aham.
Uhum. Ah, logo vai estar lá, porque Copacabana é logo ali.
É.
Cara, se tua vida fosse um filme, qual que seria o título desse filme?
Ninguém segura esse homem.
Nem a Digníssima?
Ah, essa aí segura, né, cara? Mas ela tá junto comigo, né?
Como é que é o nome da tua esposa?
Maristela.
Maristela. Ela já voltou de viagem ou ela tá viajando?
Não, ainda não. Ainda não. Tá lá em Juiz.
Ah, saudade tá que é um prego na bota.
Ah, nem fala. Nem fala. Tá louco.
Ô, Marco. Essa aqui é mais complicado. Até te dou uns segundos pra pensar, ó. Eu quero que tu mostre que tu é um cara muito criativo e faz uma rima pra gente ouvir aí.
Você é luz, é raio, estrela e luar. Meu sonho, meu olhar e meu mar. Sou mal de rima, velho. Tá louco. Mas
valeu. Pelo começo ali, eu acho que tu tava com... Achei que tu ia pegar uma calcinha, um negócio assim.
puxou um Vando, né? Puxou um Vando no começo.
É só desse tempo, né, cara? Eu sou o cara saudosista, né?
Encarnou o Vando. Cara, me conta um sonho que tu deixou pra trás.
Ah, cara, o que que eu vou te dizer, velho? Eu não tenho, acho que todos eles eu já realizei, mas...
Oh, coisa linda.
Ou tô realizando ou vou realizar, né? Eu acho que não deixei nada pra trás, eu acho que o passado é passado, velho, não tem...
Bom, a próxima pergunta tem a ver, que seria, tu meio que já respondeu, mas... Um sonho que tu nunca deixou pra trás ou que tu não vai deixar pra trás, um sonho que tu ainda tem pra realizar?
Cara, tem uma pessoa do meu lado pra viver a minha vida comigo, é isso. Esse é o sonho que eu quero, vou realizar, estou realizando e vai ser realizado sempre.
Essa aí garantiu mais 10 anos de...
Isso é saudade.
De amor, né, cara? Agora, Marco, a parte mais interessante do quadro das 10 perguntas, que é a pergunta secreta. Para quem? Eu já expliquei isso nos outros programas, mas enfim, para quem não conhece, agora eu vou fazer uma pergunta para o Marco e a galera que está ouvindo só vai ouvir a resposta. Esta é a pergunta secreta. A pergunta é secreta, ele vai dar a resposta. Os amigos do grupo lá do WhatsApp, não adianta ir lá perguntar para o Marco, que a gente já combinou que ele não vai contar qual é a pergunta depois, então vocês fiquem pensando nessa resposta que ele vai dar aí e fiquem remoendo ela. Então, Marco, fala pra gente qual que é a tua resposta pra esta infame pergunta secreta.
Cara, eu acho assim, ó, que se tu acha que dá pra fazer, vai lá e faz. Agora, se não der pra fazer, não faz.
Maravilha! Cara, obrigado, tá, pela tua participação aí no quadro das perguntas. É a primeira vez ao vivo, ó, o Marco estreou.
E eu, as respostas que eu mais gostei foi aquela do aipim e do arroz e feijão. Bah, aquela ali foi fantástica. Aquela tu me pegou de calça na mão.
Mesma frase que eu ia falar, eu ia te interromper, ó, não posso dizer que tu tirou da minha boca porque era tu que tava falando, mas eu te peguei com as calças na mão aquela ali.
Né? Ah, tu tá louco, cara. Aquilo ali, eu acho. E outra, tu tem que ser rápido, né? E aí, por que veio aipim e arroz e feijão na cabeça? Eu não sei te dizer.
É que normalmente, Marco, nesse quadro aqui, as pessoas têm tempo para pensar, porque o que aconteceu até hoje, deixa eu contar para a galera que está ouvindo no rádio aqui, para quem não conhece o programa, né? Normalmente essas perguntas, eu mando as perguntas para a pessoa e dou um tempo para elas responderem e a pessoa me devolve as perguntas com vários áudios do WhatsApp e tudo, e depois eu monto, né? Então tu foi, como eu falei, tu estreou esse formato e tu foi o primeiro a...
Sim. Alguém tem que pagar o pato.
É, alguém tem que tomar, né? Eu não posso falar o palavrão que eu pensei, mas alguém tem que tomar.
Não,
alguém tem que ser o primeiro, né?
E depois, e assim, ó, que seja logo aí. E se tu vai botar na rádio, o pessoal vai ouvir, e depois vai ficar ali, e daqui um pouco é outro no meio. E aí foi.
Sim.
Já passou.
Sim. Cara, vamos fazer um grau com a esposa aí. Me conta da Maristela aí, como é que foi a tua história aí, como é que é a tua história,
cara,
porque
eu
já ouvi, deixa eu fazer um grau, eu vou fazer um grau por ti agora, que a Maristela certamente vai estar ouvindo aí. Maristela, um beijo, um abraço, eu não sei o quanto ciumento que o Marco é para essas coisas, mas ele falou de ti todas as vezes que eu já ouvi ele falando, ele falou todas as vezes que eu fui na rádio, eu já ouvi ele falar de ti. Eu, o dia que eu não fui, que eu tava escutando o programa, eu ouvi ele falar de ti, esse homem é um romântico apaixonado.
E ela fala isso, ela fala, realmente ela fala. Ela diz assim que o romântico da relação sou eu. Mas ela também é, muito. Cara, o nosso relacionamento começou há 15 anos atrás, cara. A gente tem 15 anos já se relacionando.
Uhum.
Não somos casados no papel, essa coisa toda.
Aí ó, fica a dica, né, Marco?
É, esse é o grande mistério da humanidade.
Ô, Maricela, eu vou fazer essa parte por ti, tá? Acho que a partir de agora ela vai...
Não, tem que ser ela. Pra casar tem que ser com ela, não pode ser contigo.
Eu não ia te pedir em casamento, Marco.
Ah, tá.
Eu ia pedir ela em casamento, pô.
Acho que ela não vai acertar. Não vai aceitar.
Ô, Maricela, eu vou fazer esse intermédio pra ti. Ô, Marco... Vão se mexer, né, meu bruxo? Tá na
cara,
hora, né?
Mas assim,
15 anos enrolando a nega véia.
É caro pra casar, velho. Imagina a galera que eu tenho que convidar, velho.
Só não, da é caro família... pra fazer festa de casamento. Pra
é, casar, mas é daí caro. Tu vai casar sem fazer um bolinho, uma coisinha. Cara, só a família dela, velho, vai dar acho que uns dois ônibus, velho. Tá louco?
Daí dois tu... ônibus dá 90 pessoas, já não é?
É, então, bota aí a 20, 30 pila cada pessoa, velho, tá louco? Não,
tem
mas
que
cara,
mais, cara, começar a ganhar dinheiro com o Alemão Goetz.
É, vamos, agora estamos aí, né? O meu companheiro Alemão Goetz, aí, se ficar rico, vai dar uma beira pra mim, vamos ver. E, cara, assim, a gente se conheceu no saudoso Alternativo. Quem nunca, né?
Alterna, velho.
Alterna, velho. Se conhecemos lá numa noite fria, chuvosa.
Que 14, dia da semana que era, Marco?
Num sábado.
Um sábado.
14 de junho. É junho de 2008.
Bah, hein?
14
do... Boa data, hein? Ô, Maristela,
não, minto,
hein?
Minto, minto, lembro... minto. Tô mentindo. Dia 1º de junho de 2008.
Ô, Maristela, 14... ele errou a data, hein?
Tentei não, ajudar, 14...
mas
não,
ele
não.
Se atirou, né?
14 de junho a gente começou a namorar. 1º de junho a gente se conheceu, foi a data do primeiro beijo.
Ah, e depois foram rapaz, 13 dias de loucura. Até
13 dias, bah, tá louco, cara. Pensa num desespero. E ela, não, porque só se namorar, só se botar pra namorar. Eu digo, meu Deus do céu, que mulher difícil, cara. Não, sério, foi complicadinho. Mas foi numa noite fria, num sábado, frio, chuvoso. Eu não queria ir porque eu tinha moto, só tinha moto, né, cara.
Uhum.
Não queria ir. Tava na casa de umas amigas minhas, onde tava um amigo delas também, tava junto. E esse cara queria ficar com uma das meninas, que era minha amiga. E ele assim, bah, as gurias querem sair, bah, tu vai junto com nós. Ela disse, cara, eu não vou, meu, tá chovendo, até vou pra casa agora, antes que comece a engrossar a chuva, eu tô de moto. Não, mas cara, elas só vão se tu for junto. Eu digo, bah, mas daí, não tô afim, não tô por aí, coisa e tal. Aí ele assim, não, faz assim, cara, eu te busco em casa, eu não preciso de moto. Eu disse, tá. Então vamos lá. Só que eu disse, cara, eu tô com 10 pila no bolso. E realmente tava com 10 pila no bolso, cara. Já morava sozinho. Já morava sozinho e coisa e tal. Imagina, dia 1º, tu não recebeu ainda, tu recebe dia 5?
Sim.
Daí, tô ali em casa, vim pra casa. Me arrumei, desci, o cara tava me esperando ali fora. Faceiro. O cara mais faceiro que eu, né? Daí chegamos lá, ele me deu a chave do carro dele e me deu a comanda dele. Só, o carro tá aqui, pra tu saber que eu só vou embora a hora que tu for, pra não te deixar empenhado.
Uhum.
Tu tá fazendo a mão aqui pra mim, me ajeitando a guria aqui, tudo certo, e eu vou... E tá aqui a comanda, tu pode tomar uma cerveja, coisa e tal. Pá, fui lá e peguei um baldão com 5 cervejas dentro. Ah, já aloprei, né, cara? Tá no meio.
Uhum.
E fiquei escorado na copa. Daqui um pouco eu vi no meio, assim, perto do palco, um bolinho, assim. Tava ela lá, a Maristela. Me chamou a atenção. Eu digo, opa. Ah, fiz zoinho, né? O alemão aqui já fez um zoinho. Ofereceu uma cerveja, ela pediu pra mim ir lá no meio da turma. Digo,
e nós temos a vantagem, né, Marco, de olhar por cima da galera,
sim,
né?
Enxergava.
Essa é uma vantagem estratégica maravilhosa, né?
É. Aí cheguei, ela convidou eu pra ir no meio do povo dela. Eu digo, mas como é que eu vou no meio ali, cara? Não conheço ninguém, os caras vão me... Sabe? Eu disse, não, vou tirar ela da matilha, né? Vou tirar ela aqui, que aqui é mais fácil. E não. Eu disse, não, vamos ali, vamos conversar e coisa e tal. Daí fomos conversar. Daí, pra quem lembra do Alternativo, lá fora tinha mais um loungezinho, mais uma parte que tinha uns fogãozinhos a lenha e coisa e tal. E aí fomos lá. E aí ali a gente começou a conversar e coisa e tal. E pá, pá, rolou. Rolou e coisa e tal. E olha bem, olha o interessante, cara. Todo mundo tinha celular naquela época. Todo mundo. Até hoje, todo mundo tem celular. Ninguém, não existe um ser humano, acho que não tem celular.
É,
aí
é
eu
difícil.
Disse assim, eu disse, ó, já era tarde, já tava na hora de o pessoal se recolher, né? E coisa e tal, embora. E, ó, de se recolher bem coisa de velho. Aí, cara, não sou mais novinho. Aí, ela, minha turma tá indo embora, sou de Sapiranga. Daí se explicou que era de Sapiranga, família dela toda de Juí e coisa e tal. Eu disse, não, beleza. Daí eu disse, ah, me passa teu número então pra mim te ligar. Meu, teu celular, ela disse, eu não tenho celular. Eu disse, que?
Pelo tu pensou, 21. Tá me aplicando.
Como é que não vai ser? Não, não tenho celular. Eu disse, tá, mas como é que eu vou falar contigo? Sinal de fumaça? Elas, ah, eu trabalho na Droga Rio, liga lá na filial de Sapiranga. Eu disse, ah, mas daí, então tá me cortando, né? Nem quero saber. Mas eu disse, não, me dá o teu número lá, então me dá o número da farmácia. Quando eu abri, eu tinha um V3, o telefone era aqueles V3 Motorola. Aquilo era chique, foto na frente, foto dentro e coisa. Quando ela viu que eu abri, a minha mãe tinha falecido em fevereiro, e a gente se conheceu em junho. Uhum. E a foto da minha família estava estampada na capa do celular. Ela olhou aquilo ali e disse, quem são? Eu disse assim, essa aqui é meu pai, meus irmãos e minha mãe que faleceu agora em fevereiro, câncer e coisa e tal. Daí ela deu uma suspirada e disse assim, pode anotar aí, é 99, não sei o que. Eu disse, ué? Ela disse, ah, eu tava brincando contigo, eu tenho celular. Ela disse pra mim que ela se comoveu, na realidade, né? Uhum. Ela disse, não, não, o rapaz é de família, o cara é sério e coisa e tal, né? Então,
ela queria dali começamos... Qual é que era.
É, daí dali eu comecei a ligar, a incomodar, e vamos, e vamos, e vamos. Só que eu disse assim, bah, dia 12 de junho é dia dos namorados. Ah, não vou querer namorar no dia dos namorados, né? Ah, deixa quieto. Vou botar dois dias pra frente. Dia 14, uhum. Fui lá e pedi namoro. Daí eu ratei, porque agora eu tenho que dar um presente no dia 12 e no dia 14.
Bem feito.
Não, boca aberta, eu não sei fazer conta, né? Não sei fazer boca aberta, se eu tivesse pego no dia 12 era um presente só. Mas é complicado, cara. E aí tamo aí,
salvado.
Aí tamo vivendo aí junto até hoje. Aí passamos um ano nessa ponte aérea Novo Hamburgo-Sapiranga, né?
Uhum.
Eu tinha moto, então era papum, era um pulinho. Ah, vem só na quarta, sábado, domingo. Capaz de moto, né, cara? É todo dia.
Sim.
E eu começava a trabalhar às 6 da manhã, cara. Tu imagina. Eu saía às 2 da tarde. Daí eu vinha pra cá, vinha pro apartamento aqui, que eu tinha tenho apartamento em Novo Hamburgo. Ficava um pouco em casa. Ela saía às 7 horas da noite, começava a dar 1 às 7, acho que era. E ia lá pra casa dela, lá pro apartamento. Ela tem um apartamento de Sapiranga. Aí íamos pra lá e ficávamos lá de manhã cedo, juntava minhas coisas e ia pra trabalhar às 5 horas da manhã, 5 e pouco eu saía. Chovendo, caía... Ah! O amor é lindo.
É o amor, né, cara?
O amor é lindo. Né?
Hoje, lá se vão 15 anos.
É, daí hoje pra buscar ela na manicure, quando tá chovendo, já faz um beijo, né? Isso que vai de carro, né?
Marco, cara, que maravilha, cara, poder conhecer um pouco mais de ti, assim, cara. Deixa eu contar aqui pra galera que tá ouvindo a gente na Rádio Campo Bom, que o Marco ali, quando a gente... Se encontrou a primeira vez na rádio lá, o Marco disse, cara, mas parece que eu te conheço de algum lugar e tudo. Eu não sei se o Marco lembra exatamente de mim, mas a gente começou a descobrir coisas em comum e tudo, e acabamos descobrindo que o Marco foi vizinho lá da minha avó, da família do meu pai, da família da minha mãe, inclusive a mãe dele, a dona Lídia Goetz. Recebi um áudio enorme do meu tio Paulo hoje falando coisas maravilhosas dela, que ele cresceu perto lá da mãe dele, dona Lídia Goetz, o Marco classificou ela como uma cigana, né? O meu tio disse que além do pensionato, ela era uma pessoa extremamente batalhadora, uma pessoa que lutava mesmo ali para criar essa galera, e meu tio disse dos irmãos do Marco e fez uma referência dizendo que são todos muito altos, e eu achei muito massa isso, porque eu já era impressionado com a altura do Marco, né? Cara...
E tu sabe que isso, Gabriel, tu fala da minha altura, mas eu nunca tive ninguém que falasse isso, assim, mesmo as pessoas baixinhas. No primeiro momento, sim. Ah, como tu é alto. Às vezes não é que sou alto, é tu que é baixinho, né? Talvez, né? Talvez é isso. Mas eu não tenho uma... Porque se tu for ver meu pai, se tu conhecer meu pai e tivesse conhecido minha mãe, são dois baixinhos. Eles devem ter 1,70m, 1,78m, uma coisa assim. Não são muito
altos. Agora a galera de 1,70m e poucos ali tá se mordendo, baixinho. Sendo chamado de baixinho.
Cara. Baixinho. Perto de mim são baixinhos, né?
Uh-huh.
É que nem eu, vamos dizer assim, uma pessoa que tem um peso maior e um cara que tem um peso menor. Perto de mim tu é magrinho, perto de mim tu é gordinho. Vamos cuidar, né? Porque o bullying tá aí, né? Agora existe o bullying.
É. Cara, antigamente mas, assim, era só pra fazer café, né?
É, deixa eu te falar assim, ó, quando tu fala, e quando o Paulo César te falou isso, Cara, e ouvindo isso de ti, falando isso pra mim, eu fico muito orgulhoso, cara, porque até me emociona um pouco. Porque a minha mãe, cara, foi uma pessoa que... Ah, chega até me emocionar. Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, cara. E assim, ó, fazem 15 anos que ela faleceu e eu nunca, nunca ouvi alguém dizer assim, ah, tua mãe era chata, tua mãe era desbocada, tua mãe fazia coisa errada, tua mãe me vendeu um negócio aqui estragado, tua mãe fez isso aqui errado. Cara, sempre, minha mãe tinha uma índole, minha mãe tinha uma como é que eu vou dizer assim, era uma pessoa correta, minha mãe era uma pessoa correta. Então assim, ó, hoje, se ela tivesse viva, cara, eu não sei o rebosteio que ia dar. Com essas coisas que tá acontecendo aí. Porque minha mãe era faca na bota, cara. Minha mãe era 8,80. E assim, ó, ela fazia... Nós tínhamos um pensionato no fundo de casa que tinha 30 e... Chegou a ter 37, 38 pessoas morando.
Poxa!
Rapazes. Só homens. A mãe botava... Uhum. Era só pensionato de rapazes. Era na época da construção civil. Era... pujante em Novo Hamburgo, o calçado era pujante em Novo Hamburgo, então tinha muita gente que vinha de fora trabalhar em Novo Hamburgo e posava ali, sabe? E a mãe às vezes fazia janta para a grande maioria, fazia almoço para a grande maioria, fazia café da manhã para a grande maioria e ainda fazia almoço para os pedreiros do Moço Papagaio, que fazia as casas. Então, assim, ó, minha mãe trabalhou demais, cara, trabalhou demais pra sustentar nós, assim, ó. É que nem eu te falei no começo ali, a gente nunca teve luxo. Coca-Cola, chocolate, bolachinha recheada, isso aí era luxo. Mas nunca nos faltou o básico aqui, ó, arroz, feijão, carne. Cara, tinha bastante coisa. Nunca passamos trabalho, graças a Deus.
E o exemplo nunca faltou também, né, Marco?
Isso, cara, o exemplo. Meu pai sempre trabalhando, trabalhou na Metalúrgica Daniel muitos anos, se aposentou lá, né? Começou e se aposentou lá.
Teu pai ouviu que tu chamou ele de canela fina no programa passado, ali no sábado
passado? Eu não
sei
se ele falou, mas meus tios todos são canela fina, né? Meus tios todos são canela fina. Gosto de tomar um traguinho, né, cara? Os alemães são um bicho... Os guetos não são fácil.
Cara, muito obrigado, Marco, pela tua participação aqui, cara. Eu espero que a galera tenha gostado, eu acredito que tenha gostado, porque todo mundo gosta de conhecer, né, quem tá por trás, né. Eu já agradeci o alemão antes, muito obrigado
por
trazer
o alemão. Tu tem que cuidar, Gabriel. O pessoal gosta quem tá por trás. Tem que cuidar essas coisas, cara. Isso é meio estranho. Capaz que no final não ia sair uma piadinha, né?
Cara, eu vou deixar o encerramento do programa aí por tua conta. E se tu quiser chamar o alemão também pra fazer o encerramento, eu só quero
vamos ver.
Que é porque tu termine...
Porque assim, ó, nós fizemos uma videochamada. Ele tava lá no Morroita. E eu disse pra ele vir a Novo Hamburgo. Mas vamos ver se ele veio, né?
Não
vamos
deu.
E vamos ver se daqui a um pouco ele tá ali, chegou, de repente eu não vi, né? Porque ele tem chave da porta, tudo aí, ele entra dentro de casa, aí faz um bagunça aí que tá louco.
Obrigado, Marco. Convida a galera, então, antes de tu encerrar, convida a galera para te ouvir na rádio, para seguir as suas redes sociais, para seguir o alemão, e eu vou deixar aí o encerramento para tu fazer do jeito que tu quer. Obrigado, cara. Tá. Obrigado, galera da Rádio Campo Bom aí. Obrigado por ter ouvido até aqui. E um abraço aí, meu caro. Terminamos agora com o alemão Goetz e com o Marco Aurélio Goetz. Vai lá, cara.
Valeu, Gabriel. Obrigado, pessoal. Quero agradecer mais uma vez. Dizer que, queira ou não queira, bater um pouquinho de nervosismo, porque é a primeira vez que dou entrevista, a primeira vez que eu sou entrevistado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E assim, ó, galera, todo sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, o Marco leva o alemão Goetz na radiocampobom.com.br, na 87.5, para fazer um programa descontraído, um programa bacana, é super manhã, da Rádio Campo Bom FM. Quem quiser ouvir, quem tiver disponível no sábado de manhã, quiser arredar o sofá da sala e coisa e tal, e botar uma musiquinha, tamo lá fazendo uma festinha. E eu quero ver, ô alemão, tu tá por aí? Ah, nós estamos ali, só um pouquinho, já estamos chegando. Opa, tudo bom, gurizado? Consegui chegar no finalzinho do programa de novo ali. Queria mandar um abraço pra todo mundo e dizer que eu tô, cara, faceiro, que eu tenho entrevista. Tu acredita, Marco, que eu tenho entrevista? Sim, eu também tô dando entrevista aqui, né, cara? Também tô falando, né? Nós estávamos falando meio junto. Não, mas, rapaz, a minha entrevista foi melhor que a tua. Ah, isso ali a gente tem que ver depois. Então, cara, eu queria agradecer a todo mundo e fique no escutamento da rádio Campo Bom FM, a sua rádio. Ah, um abraço do alemão Goetz. Galera, um abraço do Marco Goetz e fiquem com Deus aí. Valeu, um abraço.
Fala as redes sociais aí, Marco, antes de terminar.
Ah, tem que falar, é Marco Aurélio Goetz no Instagram e Facebook. E o... só um pouquinho. É, opa, tudo bom? Aqui, nas minhas eu não sei como é que funciona, mas acho que é arroba alemão Goetz. É isso ali, no Instagram. No Instagram é arroba alemão Goetz. Pode entrar lá, que daí alguém vai responder. Não sei se eu respondo, alguém vai responder.
Valeu!
Feito, um abraço, cara. Valeu, obrigado, viu? O alemão foi no banheiro, cara. Chegou com piriri, cara. Foi no banheiro, bateu a porta aqui.
Muito boa noite, meus amigos. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Eu sou o seu amigo Gabriel Rodrigues e esse foi o programa Ninguém Me Perguntou dessa segunda-feira aqui na Rádio Campo Bom. Obrigado por você acompanhar o nosso programa. Boa semana e até segunda-feira que vem, às 20 horas. Tchau!